الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومش دا كنت ندادي أن أسعى أولى الدرر البهية في المسائل الفقهية دي إمام الشوقاني رحمه الله. إن أولى بساد انترا مجنو نوو تيما كي صبري أكوميدا يبيموش ألغم أجرى قرش بازيكا نكدير رشبيتو أكوميدا يترميناموش عندي إمام الشوقاني رحمه الله منسيونافا أش كوميداش هو أكيلو كي بروبيدو دي أسيو كونسوم أكيلو كي بروبيدو أسيو كونسوم ديس رحمه الله. وكل ذي مخل ميوت زندو أش كي باراموشنا ايوه ترميناموش أكيلو كي فويا باتيدو para os rituais dos politistas. Não, esse é onde paramos. Não. طيب, ele disse, رحمه الله, em seguida, وكل ذي ناب من السباع. Dentre as comidas cujo seu consumo é proibido é os animais que caçam com os seus dentes. Yani, todo aquele animal que caça com o seu dente é proibido o seu consumo. É proibido o seu consumo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vem num hadith narrado por Abi Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu no Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: "Kullu dhi nabin min as-siba'i fa'akluhu haram." Fa'akluhu haram. أبو ثعلبة رضي الله عنه ديسكي ومن سجير رضي الله صلى الله عليه وسلم ديسي كل ذي ناب من السباء فأكله حرام. ديسي صلى الله عليه وسلم todo animal que caça com seus dentes então seu consumo é ilícito. O seu consumo é ilícito. E aqui refere-se, yani, a nab são os dentes afiados que vêm depois dos quatro dentes que a pessoa tem em frente. É chamado de nab. Nos animais, são os dentes mais afiados. São os dentes mais afiados. Quer dizer que alguns animais têm esses dentes e caçam com eles. Como o caso do leão, o leopardo, e animais semelhantes. Eles caçam as suas presas com esses dentes, esses dois dentes que são chamados de nab. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, todo aquele animal que caça com esses dois dentes, então é proibido, é ilícito o seu consumo. É ilícito o seu consumo. E os sábios mencionaram, dentre os hikmah, por detrás disso, é que esses animais, os animais que caçam as suas presas e comem as suas presas, esses animais têm uma natureza fora do normal. Têm uma natureza fora do normal. Se você for analisar o próprio comportamento, por exemplo, do leão, do leopardo e animais dessa natureza, esses animais você encontrará que tem uma natureza, yani, khassa, específica, e é uma natureza baseada no terror. Uma natureza baseada no terror. Qualquer pessoa, basta ver o leão, fica com medo. Por mais que o leão esteja bem distante, o seu coração já entra nele o medo. E também, isso devido ao akhlaq, aquilo que é o comportamento desses animais. Devido ao comportamento desses animais. E os sábios mencionaram também que esses animais têm um coração duro. Têm um coração duro. É normal comer até criança. Por exemplo, o leão, você coloca uma criança à frente, vai comer. E Sheikh al-Islam, rahimahullah, mencionou um faida que é bastante benéfico. Disse aquilo que a pessoa come influencia na forma da pessoa ser, yani, na sua característica. Aquilo que a pessoa come tem influência na, sua, na, na característica da pessoa. Na característica da pessoa. Portanto, o consumo desse tipo de animais iria causar maus efeitos até no comportamento da pessoa. Até no comportamento da pessoa. Você vê, yani, os kufar que comem determinados animais, como é o caso da cobra e animais semelhantes, veja o akhlaq deles. Veja o akhlaq, os modos e as etiquetas dele. Não tem... Porque esses animais colocam tabia, natureza, yani, fora do normal, no coração dessas pessoas. No coração dessas pessoas. Portanto, e o Islam não proíbe de comer, senão aquilo que é prejudicial para a pessoa. Quer dizer que o consumo desses animais prejudica ao ser humano. Prejudica ao ser humano. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu o consumo de todo aquele animal que caça com seus dentes. Isso, como disse, inclui o leão, o leopardo, o cão e a cobra. E todo aquele animal, o réptil, que caça as suas presas com os seus dentes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também proibiu o consumo de todo aquele, de toda aquela ave que caça com as suas unhas. Primeiro, vimos que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu os animais que caçam com seus dentes. Imam Shoukani rahimahullah em seguida menciona uma outra categoria que é os animais ou os pássaros que caçam com as suas unhas. Daí que ele disse rahimahullah وكل ذي مخلب من الطيور. Yani, todo aquele animal ou todo aquele pássaro que faz parte da espécie dos pássaros que caça as suas presas com as suas unhas. Que caça as suas presas com as suas unhas. Como vê no hadith de Ibn Abbas radiallahu anhu no Sahih Muslim, onde Ibn Abbas disse: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. This is Ibn Abbas, de que o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم proibiu o consumo de todo o animal que caça com os seus dentes, bem como aqueles que caçam com as suas unhas. Aqueles que caçam com as suas unhas. E os sábios colocaram exceção nessa categoria. Mencionaram de que o pombo não está dentro dessa proibição. O pombo, al-usfur, que é aquele pássaro pequeno, pois eles são animais que são considerados min al-mustatab. Yani, são animais que, por natureza, são limpos, não são sujos, não vivem de sujidade. Não são animais que vivem de sujidade. Como o caso daqueles animais que comem, por exemplo, restos de animais mortos, ou comem outros animais. Tanto o pombo e as aves que estão na categoria do pombo têm a mesma natureza, são permitidos o seu consumo, ao contrário daqueles que caçam com as suas unhas, como é o caso da águia, como é o caso da águia, como é o caso do corvo e semelhantes. Mais à frente, disse Imam Shawkani, rahimahullah, falando ainda sobre os animais que é proibido o seu consumo, disse: والحمر الإنسية. والحمر الإنسية. يعني quer dizer que dentre as coisas proibidas do seu consumo é o burro doméstico. O animal que é chamado de burro doméstico. Chamado de burro doméstico. E os sábios mencionaram de que até os árabes no tempo de Jahiliya, aqueles que tinham ainda a sua natureza não afetada com o shirk, eles consideravam o consumo do burro doméstico como sendo ilícito. E o Islã também veio com a proibição do consumo da carne do burro doméstico. E os sábios mencionaram também alguns hikmah por detrás dessa proibição. Dentre elas é que é um animal, o burro, é um animal que é considerado como semelhante ao shayatin, se assemelha, a sua característica física se assemelha ao shayatin, aos demônios. E também o próprio burro é conhecido por ver o shayatin. Ver o shayatin. O burro é um dos animais que é capaz de ver o shayatin. É capaz de ver o shayatin. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, numa narração autêntica, disse: إِذَا سَمِعْتُ نَهِيكَ الْحِمَارِ فَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا فَإِنَّهُ يَرَى ou fainahu ra'a shaitana. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha sami'tu nahika al-himar, que é o burro, se vocês virem o burro a gritar, a fazer o barulho, então procurem fata'awadhu billah, procurem o refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra o shaitan, pois ele fa'innahu ra'a shaitanan, pois ele veio, viu um demônio. Portanto, o burro é um animal que vem os shayatins, e como mencionaram alguns sábios também, assemelha-se aos shayatins. E também o burro é um animal que é usado como exemplo para mencionar, por exemplo, a estupidez ou a tolice da pessoa. Quando diz-se que fulano é como um burro ou fulano é burro, essa é uma, é um exemplo sobre a tolice ou a estupidez. E o burro que foi proibido o seu consumo é o burro doméstico. Por que que os sábios mencionam, dizem burro doméstico? Na língua árabe, existem dois tipos de burros. O burro que é chamado de doméstico, al-insia, e tem outro que é chamado de o burro al-wahshi, o burro selvagem, que é aquilo que nós chamamos em português de zebra. Aquilo que a gente chama em português de zebra. A zebra faz parte da família dos burros, mas a Sharia fez a exceção no seu consumo. Quer dizer que o burro doméstico, o burro que é conhecido, que carrega mercadoria ou carrega coisas de pessoas, carrega até pessoas, esse burro, o seu consumo é proibido, como vimos na narração anterior. Quanto a zebra, que é também parte da família do burro, por isso na língua árabe a zebra é chamada de himar. Himar al-wahshi. É um burro que é selvagem. Que vive na selva. E esse é o caso da zebra. E a zebra é permitido o seu consumo e é um dos animais de caça. É um dos animais permitido de caçar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê numa narração, a partir de Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, annahu naha yawm al-Khaybar al-luhum al-himar ou al-humur al-insiya. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando conquistou Khaybar, o ano que conquistou Khaybar, proibiu o consumo do burro doméstico. O que quer dizer que antes, yani, era permitido o seu consumo, mas depois foi proibido o seu consumo e permaneceu somente a zebra. Yani, da família do burro permaneceu a zebra. E um outro fato é que a zebra que a gente conhece hoje, com as suas cores, preto e branco, com as suas linhas pretas, essa ou esse tipo de zebra é algo que veio depois. Daí que nos textos antigos do Julamar, se você for a olhar a descrição da zebra, encontrará descrição diferente da zebra que a gente tem nos dias de hoje. Daí que vários sábios mencionaram de que a zebra tem vários tipos. Não é somente a cor que a gente está habituado nos dias de hoje. Os sábios mencionaram de que existiam outro tipo de zebras com outras diferentes cores. E até são vários os sábios que mencionam, principalmente os sábios que vieram depois dos anos 400 de Hijra. Quando mencionam a zebra, mencionam de que walaha alwan kathira, de que a zebra tem várias cores. Tem várias cores, mas a cor que permaneceu, ou a categoria da zebra que permaneceu, são a que a gente vê nos dias de hoje. Quer dizer que os outros tipos de zebras foram extintas. Foram extintas. Isso é conhecido no mundo dos animais, que os animais passam por aquilo que é chamado de extinção. E sendo assim, esse processo de extinção da zebra, que era conhecida no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e nos anos posteriores, levou que alguns ulamás entrassem ficassem com confusão sobre no que diz respeito à zebra. Porque quando você volta em alguns textos é descrita de que tem várias cores, zebra amarela, coisa dessa natureza. E na atualidade a gente não conhece senão a zebra que é preto e branco. Daí que levou alguns ulamás a considerarem uma outra coisa como se fosse al-himar al-wahshi. Mas os sábios que investigaram o processo da extinção ou da variedade da zebra chegaram à conclusão de que a zebra é a mesma, mas existiram vários tipos que acabaram caindo na extinção e permaneceu o que a gente vê nos dias de hoje. Tá aí. Imam Shawkani, rahimahullah, em seguida, falando sobre as coisas que são proibidas do seu consumo, disse: Wal-jalalatu qabla istihalati. Quer dizer que, dentre as coisas proibidas do seu consumo, é al-jalala qabla al-istihala. Al-jalala são os animais que consomem coisas nojentas ou impurezas. Exemplo: a pessoa tem uma vaca e essa vaca, akramakumullah, come fezes de seres humanos. Come fezes de seres humanos, ou por exemplo, vai comer algo que é imundo. Taib. Esse tipo de animais que consomem impurezas não é permitido consumir a eles naquele estado. Enquanto estiverem a consumir, enquanto for hábito deles de consumirem impurezas. Taib. Qual é a solução para o seu consumo? É levar ese animal, colocar, reter un animal en un sitio y dar a él de comer durante 3 días, según algunos sabios, y 5 días, de acuerdo con otros sabios, y otros sabios dicen 7 días. De cualquier forma, es levar ese animal, confinar un animal y dar a él comida pura durante o 3 días, o 5 o 7, de acuerdo con las opiniones de los sabios. Por aquí, aquello que él consumió de impureza, yani, sale durante ese tiempo. De ahí que la vaca que consume impureza, si usted vio, por ejemplo, una vaca a consumir impureza, como fezes humanas, no es permitido até tomar o leite dela. No es permitido tomar até o leite dela. Até que ela entra no processo de purificação. O mesmo se aplica como galinha. Até um exemplo mais fácil de perceber é o pato. O pato é conhecido por consumir impurezas. Se ele não for colocado num sítio onde consome coisas boas, o pato consome impurezas. Portanto, antes do consumo do pato, ele deve ser confinado e dado de comer boa comida, comida pura, durante 3, 5 ou 7 dias. E só depois é que pode ser abatido. E também o mesmo se aplica para a galinha. Portanto, qualquer animal que consumir impureza deve entrar no processo de purificação do seu alimento para ser consumido. Quer dizer que se não entrar nesse processo, não é permitido o seu consumo. E como vem no Sunan Tirmidhi, no hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, onde um sahaba disse, que é Ibn Umar, disse: "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli al-jalala wa albaniha." O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu de consumir o animal que come impureza, bem como tomar o seu leite, bem como beber o leite desse animal. Portanto, esse é o processo de purificação desses animais que consumiram impureza. Se não passarem por esse processo de purificação do seu alimento, então não é permitido o seu consumo. Não é permitido o seu consumo. Em seguida disse Rahimahullah: ومن ذلك الكلب أو الكلاب. Ele menciona outra coisa que não é permitido o seu consumo, que é os cães. Dentre as coisas que não é permitido o seu consumo é os cães. E vimos anteriormente de que os cães são como entram na categoria de السباع ذي ناب. Os animais que caçam com os dentes. Os animais que caçam com os dentes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não só proibiu o consumo do cão, mas também a pessoa se beneficiar da venda do cão. Aquilo que a pessoa ganha com a venda do cão. Quer dizer que o cão não é permitido o seu consumo, a sua venda e até a sua permanência com a pessoa. Senão, com a exceção daqueles que são os sítios onde o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu que pudesse se manter o cão, que é na guarnição ou na pastagem. O cão pode ser treinado para pastagem e também pode ser treinado para guarnição. Esses são os lugares onde é permitido manter o cão. Fora disso, usar o cão como fazem alguns na Salah al-Afi al-Salama, tudo isso é proibido. Tudo isso é proibido. Disse mais para frente, Rahimahullah, o al-hirru, dentre as coisas que é proibido o seu consumo, é al-hirru, que é o gato. Não é permitido o consumo do gato. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, como disse Ibn Umar, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم prohibiu a pessoa de consumir o gato, bem como de se beneficiar da venda do gato. Como se beneficiar da venda do gato. Portanto, é proibido consumir o gato como alimento e a pessoa se beneficiar da venda do gato, da venda do gato. Bem como aquele que yani, presta serviços yani, para o gato. Diz que eu vou lavar o gato, vou, yani, e vou ser remunerado um valor. Tudo isso é proibido. Aquele thamaniha, yani, todo rendimento que vem por via do gato é proibido o seu consumo, assim como o cão. Assim como o cão. طيب. Em seguida disse, rahimahullah, وَمَا كَانَ مُسْتَخْبَثًا. Yani, dentre as coisas que, dentre os animais que é proibido o seu consumo, são os animais conhecidos por خُبْث, imundícies, sujidade. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, como vem no surat al-A'raf. E os sábios aqui colocaram um ponto, que é, quando é que pode-se colocar essa regra em ação? Porque algumas pessoas podem detestar determinados animais e outros não. Então, o que é que devemos voltar? Devemos voltar para Urf al-Arab. Portanto, aquilo que os árabes, porque o Khitab, yani, o Al-Qur'an, foi revelado na língua dos árabes. Sendo assim, Al-Urf, os costumes que se referem, são os costumes yani, dos árabes. Pois o Alcorão foi revelado na língua deles. Daí que os ulamás disseram que aquilo que os árabes, que não são aqueles que vivem no deserto, yani os beduínos, os árabes normais, aquilo que eles consideram como mustakhbath, yani algo nojento dentre os animais, então esse é o i'tibar. Quer dizer que se alguém, o povo, por exemplo, os turcos, yani, no seu costume, comem determinados animais ou insetos, e os árabes consideram isso como sendo algo yani, detestável, então o urf, o costume que toma-se em consideração, é o costume dos árabes. Por quê? Porque a língua que foi revelada ao Corão é a língua dos árabes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, por vezes, ele próprio não gostava de determinadas coisas, mas dizia que é permitido o seu consumo. Existe um lagarto conhecido no deserto que as pessoas consomem, pois vive, esse lagarto é conhecido por viver de muitas águas. Yani, vive de água, não consome senão água e plantas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, eu não como isso, mas é permitido o seu consumo. E é conhecido o hadith que Khalid bin Walid consumiu isso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não yani, censurou a Khalid bin Walid. Portanto, aquilo que yani, os animais que são conhecidos como animais nojentos e al-fitra salima também se abstém deles, então, não é permitido o seu consumo. Como é o caso do sapo. Como é o caso do sapo. Até vem num hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, ordenou, dentre os animais que ele yani, proibiu, por exemplo, matar é a namla, a formiga. O fato da formiga ser... os muçulmanos são proibidos de matar a formiga, não quer dizer que é permitido o seu consumo. Não quer dizer que é permitido o seu consumo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também proibiu o consumo da abelha, a nahla. Isso não quer dizer que é permitido o seu consumo. O profeta sallallahu alaihi wasallam também proibiu matar o hudhud, que é um pássaro conhecido, um pássaro castanho, e é conhecido. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu matar também o sapo, mas não quer dizer que o sapo é permitido o seu consumo. Portanto, aquilo na qual, como sabem, mencionam, todos os animais ou insetos nos quais a Sharia, a legislação islâmica, não mencionou algo de proibição ou encorajou o seu consumo, então isso volta para aquilo que é o urf. Quer dizer que a Sharia não mencionou esse animal ou esse inseto no conjunto dos animais que, por exemplo, é proibido o seu consumo. E nem mencionou no grupo dos animais que é permitido o seu consumo. Aí volta para aquilo que é o costume, como mencionamos anteriormente, volta aquilo que é urful árabe, o costume dos árabes. E para ele terminar, rahimahullah, ele menciona aqui, Imam Shawkani, rahimahullah, um princípio que é bastante benéfico. Ele disse: وما عدا ذلك فهو حلال. Yani, tudo que não foi mencionado como sendo proibido seu consumo, então é permitido consumir. E a Sharia tem esta forma de dar, yani, abertura às pessoas, que é proíbe determinadas coisas e deixa outras coisas. E essas coisas que a Sharia não proibiu, é permitido o seu consumo. Por mais que não venha um versículo explícito a dizer que tal e tal coisa é permitido. Quer dizer que, se a coisa não foi proibida, o seu consumo, taib, mas também não vem nenhum texto a dizer que devemos consumir. Aqui, a base é que é permitido o seu consumo. Portanto, ele disse, rahimahullah, وَمَا عَدَى ذَلِكَ فَهُوَ حَلَالٌ. Imam Shafi disse: مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَسٌ تَحْرِيمٌ وَلَا تَحْلِيلٌ وَلَا أَمْرُ بِقَتْلِهِ وَلَا نَهِي عَنْ قَتْلِهِ فَالْمَرْجِعْ فِيهِ إِلَى الْعَرَبِ مِنْ سُكَّانِ الْبِلَادِ وَالْقُرَى دُونَ أَجْلَافِ الْبَوَادِ. E isso que a gente estava mencionando anteriormente, de que se a Sharia não vir com um texto a proibir algo, tá aí? E também não vem um texto a permitir algo, e nem a Sharia também veio com uma ordem, por exemplo, de matar esse animal, como é o caso do escorpião e da cobra. Existem textos do Alcorão, ou da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, melhor dizendo, que nos ordenam a matar escorpião, até dentro do Haram, que é, yani, do santuário, que é o Haram, que é a zona em Meca ou Medina, que é proibido matar qualquer animal. Esses animais, se estiverem até dentro do Haram, é permitido matar ele, como é o caso da cobra, o escorpião, e também tem uma lagartixa pequena, normalmente tem a cor, yani, castanha, que é permitido matar ela, só simplesmente a pessoa se ver a ela. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, é um dos lagartos que soprou o fogo onde Ibrahim alaihi salam foi lançado. Portanto, esses animais, vem a ordem para matar a eles. E se vem a ordem para matar a eles, Então, não há dúvida de que o seu consumo, min babu aula. Yani, se a ordem vem para matar eles, então o seu consumo, yani, não é permitido. Portanto, Imam Shafi'i rahimahullah disse: se a gente não tiver um texto a permitir algo ou a proibir algo, e nem nos a ordenar a matar isso, e também nem nos proíbe de matar isso, quer dizer que não existe nenhum texto sobre um determinado animal. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos voltar para aquilo que é o costume dos árabes que vivem nas cidades e nas vilas, tirando de lado os beduínos. Pois os beduínos, devido ao tipo de vida que têm, podem comer ou podem ter inclinação de comer até coisas que as pessoas normais não estão inclinadas. Portanto, esse é o urf. E ele disse mais para frente: فَمَسْتَطَابَتُهُ الْعَرَبُ أَوْ سَمَّتُهُ بِاسْمِ الْحَيَوَانِ الْحَلَالِ فَهُوَ حَلَالٌ فَمَسْتَخْبَثَتُهُ يعني العرب أو سمته باسم حيوان حرام فهو حرام. Portanto, ele diz que se os árabes considerarem esse animal como sendo um animal bom para o seu consumo, então aqui volta-se para o costume dos árabes. E aquilo que for eles considerarem como sendo algo, yani, khabith, nojento, então também isso torna-se nojento. Quer dizer que outras pessoas devem tornar isso como haram, o seu consumo. Taib. E vamos parar por aqui. O capítulo que vem, ou o tópico que vem, tem a ver com a caça e o tempo não nos permite para continuarmos com esse tópico. Taib. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.